Quero convidar vocês a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo de número 6. Nós vamos ler do versículo 9 ao versículo de número 15. Evangelho de Mateus, capítulo 6. Do versículo 9 ao versículo de número 15, nos diz assim a palavra do nosso Senhor e Deus. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Na última quarta-feira, meus amados irmãos, eu tive o privilégio de poder estar meditando com a igreja, aqueles que aqui estiveram, e aqueles que participaram do culto através da transmissão dele, nesse texto do Evangelho de Mateus. E aqueles que ouviram a palavra vão se lembrar, e se você não ouviu, eu te desafio a, durante essa semana, entrar no site da igreja, lá no YouTube, e você pegar a programação do dia primeiro, assistir e ouvir a palavra daquele culto, que foi uma palavra muito interessante. Quando abordei na questão do livrai-nos do mal, livrai-nos do mal. E pude trabalhar a ideia de que nós temos o mal direto e o mal indireto. O mal direto é quando o inimigo se levanta contra as nossas vidas e vem para tentar nos afastar de Deus totalmente, rompendo a nossa comunhão e o nosso relacionamento com Deus. O mal indireto é o resultado da ação do inimigo nas nossas vidas, e que às vezes é transmissível de geração em geração. Como, por exemplo, Adão. Adão e Eva, eles pecam no Éden. E até hoje nós somos pecadores, por sermos descendentes de Adão. E já nascemos com uma natureza corrompida, por sermos a imagem e semelhança de Adão, do Adão e da Eva caídos devido ao pecado. Mas também abordei a questão do mal pode estar em nós. E nós sermos o mal do qual nós temos que ser livres. Então, às vezes, a nossa oração para Deus é: Senhor, livrai-me de mim mesmo. Livrai-me de mim mesmo. Eu sou o meu problema. Eu sou o meu mal. E eu tenho que ser liberto ou liberta de mim mesmo. Porque se eu ceder aquilo que o inimigo coloca diante de mim, a culpa não será do inimigo, será minha. Porque eu cedi, eu não vigiei, não guardei, não me preservei diante daquela situação. E nós vamos nos lembrar daquele texto de Gênesis em que, depois que Caim mata Abel, o Senhor volta-se para Caim e diz: cabia a você, Caim, resistir à tentação, resistir ao mal. Mas hoje eu quero voltar a trabalhar nesta oração, nesse texto de Mateus, que em algumas Bíblias traz o título como oração dominical. E é muito interessante essa expressão, oração dominical. Não é que tenha que ser uma oração a ser realizada no domingo. Ah, então essa é a oração que todos os domingos eu tenho que realizar na casa do Senhor. Não. Essa palavra dominical, ela vem do latim dominus. E dominus significa imperador, o que governa. Aquele que é o Senhor, aquele que está acima de todos, aquele que tem o domínio. Então ela recebe o título de oração dominical, que poderia ser interpretado como a oração do nosso Dominus, do nosso Senhor. A oração que Cristo ensinou, a oração que Cristo colocou para o seu povo, para que o povo pudesse relembrar-se constantemente de verdades que ele ensinou durante os seus 3 anos e meio de ministério que ele teve sobre a face da terra. Algumas Bíblias não trazem o título oração dominical, como por exemplo a Bíblia King James, que foi uma tradução realizada pelo rei Jaime, ou rei James, ali na Inglaterra, no século 17, mais ou menos, se eu não me engano, em que ele chama sábios para traduzirem a Bíblia e pudessem colocar a Bíblia na mão da igreja anglicana, que é a igreja do estado da Grã-Bretanha. Lá, o título que você vai encontrar é oração modelo, oração modelar, a oração que serve como exemplo, a oração que serve como modelo, e é uma oração tremenda que, segundo os pais da igreja, aqueles que vieram no início da história do cristianismo, eles contam que esta oração que Cristo ensinou ali à beira do mar da Galileia, porque jamais devemos esquecer isso, não foi uma oração ensinada num templo, foi uma oração ensinada na natureza. Jesus estava com a multidão à beira do mar da Galileia, e ali a multidão se assenta numa pequena elevação que lá existe até os dias de hoje, presumo ser exatamente aquela região que já tive o privilégio de conhecer e estar lá. E ele então vai ensinar várias verdades. E dentre elas vai ensinar esta oração modelo, ou esta oração chamada de oração dominical, que nós conhecemos como a oração do Pai Nosso. E essa oração era orada pelos primeiros cristãos 3 vezes ao dia. A igreja primitiva realizava essa oração de manhã, ao meio-dia e ao entardecer, porque eles traziam consigo a cultura do povo, ou dos povos, principalmente do povo judeu, de onde muitos cristãos eram oriundos. Se você pegar a história da Bíblia e olhar para Atos dos Apóstolos, quando a igreja ela é estabelecida nas mãos dos discípulos e dos apóstolos, há um movimento do Espírito Santo. Pedro vai então na sacada da casa onde ele estava, conhecida como cenáculo, prega para a multidão que estava do lado de fora, e milhares de almas se convertem ao Senhor. Sua grande maioria eram de judeus, ou de prosélitos, que eram aqueles simpatizantes do judaísmo, que eram de outras nações e que tinham ido até Jerusalém para a celebração da festa do Pentecoste. Então o judeu era um povo de oração, e ainda é um povo de oração. Só para vocês terem uma ideia, o judeu tem 17 orações que devem ser oradas durante o dia. Você não ora nem direito pelo almoço, quanto mais tivesse 17 orações. Um povo que é ensinado a orar, um povo que ia ao templo para orar. Logo depois do Pentecostes, você lembra aquele grande milagre realizado por Pedro e João, em que diz que na hora nona eles desciam ao templo para oração do Senhor, porque era costume deles estarem sempre em oração. Então, se há algo que devemos aprender com os judeus, é ter uma vida de oração, é ter uma vida de busca. Então, no início da igreja primitiva, é colocado esta oração e nenhuma outra. Nenhuma outra. Esta é a oração principal que marcava a vida dos cristãos, que marcava a vida da igreja primitiva. E é uma oração riquíssima, que vale a pena nós refletirmos nela nesta noite. E eu quero refletir com vocês nesta oração. E foi algo que Deus me deu num tempo de oração. Estava na praia, sentado na cadeira, tomando banho de sol. E já viram que eu voltei mais marronzinho, marrom bombom. E falando com Deus, e lendo um livro, e Deus começou a ministrar ao meu coração essa mensagem dessa noite. Em cima do Pai Nosso, que traz a riqueza que Deus quer que nós guardemos na nossa mente, ou como usamos no nosso coração, para que possamos praticar cada vez mais e aprender com Cristo o que é que Deus espera de nós. Porque entenda o seguinte, Deus espera de cada um de nós coisas, comportamentos, atitudes. E não é ritualístico, não é a questão de você fazer o ritual da igreja, é algo muito mais profundo. É algo muito mais forte aquilo que Deus espera de nós e que aparece nessa oração em que Jesus ensina aquela multidão. E a primeira coisa que Deus espera de nós está exatamente no início da oração: Pai Nosso. Quem é que pode chamar alguém de pai? O filho. Se alguém que não é meu filho aparecer para mim e disser assim: o senhor é meu pai, eu vou dizer: não sou teu pai. Não sou teu pai. Eu sei quem são os meus filhos. Eu tenho apenas dois filhos que Deus me deu. Queria ter tido uma renca, mas não deu. São dois filhos. Eu tenho uma sobrinha minha que é animada, gente, demais. Já está no quinto filho já. Falei: minha filha, tu é muito corajosa. Mas o pai sabe quem é o filho. E o filho sabe quem é o pai. Ou deve saber quem é o seu pai. Se alguém chegar e não é meu filho e disser que eu sou o seu pai, eu vou negar. Mas o que Deus quer de cada um de nós é exatamente a visão de que Ele deseja que cada um de nós sejamos filhos dEle. Filhos. Não visitantes na sua casa, mas filhos na casa de Deus. Não alguém que se lembra de Deus de vez em quando e o tem como alguém que pode protegê-lo ou proteger a pessoa. Não, Ele quer que sejamos filhos. Filhos de Deus. E só há uma maneira de sermos filhos de Deus: é receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Porque no momento em que você recebe Jesus Cristo como Senhor e Salvador, Ele te toma como filho dEle e te leva para dentro do coração dEle, dizendo: tu és o meu filho ou tu és a minha filha. Eu me lembro de uma palavra muito interessante, e alguns pouquíssimos aqui o conheceram: Reverendo Jaime Kratz, que foi um dos pioneiros da Igreja do Nazareno no Brasil. Num dos acampamentos de adolescentes que eu estive presente, ele usou uma expressão que eu jamais me esqueci dela. E ele falava principalmente para filhos de pastores. E sendo eu um filho de pastor, aquilo entrou no meu coração e eu guardei aquilo para a minha vida e tenho isso até hoje na minha mente. Deus não tem enteados, Deus tem filhos. Vou repetir: Deus não tem enteados, Deus tem filhos. O que é um enteado? Se você for num dicionário muito bom, o dicionário vai dizer que o enteado é aquele que é filho de um outro que mora na tua casa. Por exemplo, é muito comum nos dias de hoje, isso aqui não é questão discriminatória, mas é só para que possamos compreender a verdade do texto. Quando você tem um homem ou uma mulher que vieram de um outro casamento e tem os filhos, então, se é filho dela e entrou no casamento, os filhos dela serão enteados daquele homem. E vice-versa. Mas não são filhos. São enteados. E Deus não quer enteados, filhos dos outros. Deus não quer filhos do mundo que venham morar com Ele sem ser realmente filho. Ele quer que você tenha uma experiência com Ele. Abra o teu coração, dobre, quebrante a tua vida na presença dEle e diga: Senhor, eu não quero ser um enteado na tua casa, eu quero ser filho, eu quero ser aquilo que a Bíblia diz: herdeiro e co-herdeiro das bênçãos celestiais em Cristo Jesus. Então a primeira coisa que Deus espera de nós é que tenhamos a atitude de nos tornarmos filhos dEle. E é uma atitude minha e tua. É individual. Testemunhamos essa noite a Vânia e a Mônica descendo as águas. Ninguém as obrigou. Foi uma decisão pessoal delas. Elas tomaram a atitude de reconhecerem Jesus Cristo como Senhor e Salvador e decidiram dar um testemunho de fé público. Porque é isso que significa o batismo. É um testemunho de fé público de que Jesus é Senhor da vida delas e que elas são filhas de Deus, porque Deus as tomou e colocou no coração quando elas declararam que Jesus Cristo era Senhor da vida delas. Então o Senhor autenticou nos altos céus, dizendo: a Mônica e a Vânia, a partir de hoje, são filhas do Deus Todo-Poderoso. Olha que maravilha, meus amados. E essa condição que nós temos que ter. Deus então está procurando homens e mulheres que queiram ser filhos. A segunda questão que Deus procura em nós e que também está nessa oração dominical, é que nós o reconheçamos como rei. Rei, venha com teu reino, venha com teu reino, e seja feita a tua vontade. Seja rei na minha vida, seja rei na minha, no meu coração, seja rei no meu interior. E o que é ter Deus como rei? É exatamente o que a oração diz. É você abrir mão da tua vontade e começar a andar na vontade de Deus. É você abrir mão do seu querer e começar a andar no querer de Deus. É você dizer não para você e sim para Deus e poder declarar a todos: eu não quero que eu mais viva, mas agora eu quero que Cristo viva em mim e que Ele governe a minha vida, que Ele direcione os meus passos, e eu vou andar então na vontade de Deus, no querer de Deus. Eu vou negar a mim mesmo. Lembra o que Jesus disse para a multidão que estava com Ele, até para os seus discípulos? Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então eu vou negar a mim mesmo e reconhecer Jesus, Deus e o Espírito Santo como sendo o rei da minha vida. Ele irá governar com autoridade na minha vida. Mas muitos não experimentam isso, porque muitos querem as benécias do rei, mas não querem se submeter ao rei. Muitos querem aquilo que o rei pode dar, mas não querem se dar ao rei para cumprir a vontade do rei na vida delas, para andar de acordo com a vontade do rei, para viver conforme este rei que é estabelecido quer que nós vivamos. Então você poder colocar Jesus, Deus Pai, ou Espírito Santo como rei na sua vida é negar-se a você mesmo. Não são os meus planos, Senhor. Não são. Eu conversava essa semana com algumas pessoas de que não era meu plano ser pastor. Não era. Não queria ser pastor de forma alguma. Fui criado num lar pastoral, vi o quanto meu pai sofria, as dificuldades que o ministério impunha, as noites em claro que meu pai passava, minha mãe passava, orando, pedindo a Deus misericórdia, as injustiças que eram cometidas com o meu pai, que era pastor da igreja, muitas vezes humilhado. Uma das humilhações que ele passou foi visitar uma família, e na porta da casa onde ele foi visitar, ele foi xingado e enxotado dali, e humilhado na porta daquela casa. É difícil, meus amados. Eu dizia: eu não vou ser pastor. Meu irmão mais velho já tinha chamado para ser pastor. Meu irmão mais novo já tinha chamado para ser pastor. E alguém na igreja olhava para mim e dizia assim: ô pastorzinho, eu dizia: está amarrado. Não quero. E não queria. Até que Deus me quebrou ao meio. Deus quebrou o meu coração. E Deus disse: eu quero te usar. Abandonei meus sonhos. Abandonei os meus projetos. Abandonei tudo aquilo que eu idealizava para a minha vida e me tornei um pastor com 21 anos de idade. Eu tinha já licença pastoral com 23 anos, nem casado eu era, ia me casar no mês de setembro e era mês de janeiro. Eu já era pastor titular de uma das nossas igrejas aqui no Nova Europa. Me arrependo de forma nenhuma, porque eu sei o quanto vale a pena servir a Deus como rei e cumprir a vontade de Deus na minha vida. E não trocaria minha condição hoje por qualquer outra condição, porque eu sei em quem tenho crido, eu sei que Ele é poderoso e Ele é rei da minha vontade. E assim nós temos que andar. Não é a tua vontade, não é o teu querer. Por isso você tem que orar e perguntar para Deus: Senhor, é isso que tu queres para a minha vida? Senhor, tu queres que eu vá para tal lugar? Senhor, tu queres que eu me case com tal pessoa? Tu queres que eu vá trabalhar em tal empresa? Tu queres isso, Senhor? É essa a tua vontade? É esse o teu querer? Porque colocar Deus como rei é se submeter à vontade dele. É se submeter ao querer dele. Não é você dizer para ele o que você quer, mas é você perguntar para ele: Senhor, o que tu queres? O que desejas? Qual é o teu plano? Qual é o teu projeto para a minha vida? Então é você entender que Deus te chama para ser filho, mas Deus quer que você o coloque como rei na sua vida. E a oração continua ainda. E que você viva uma vida de dependência de Deus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. É dependência de Deus. Não é depender do que você tem. Não é depender das coisas materiais. É estabelecer uma dependência de Deus. Ele usa a questão do alimento por uma questão muito, muito tranquila. Naqueles dias, a multidão que estava lá na Galiléia, e a Galiléia era a região dos pobres, dos menos favorecidos do povo hebreu. A Judéia era a região dos ricos, aqueles que estavam em Jerusalém. Os poderosos estavam na Judéia. Os poderosos estavam na região ao redor de Jerusalém. Mas a Galiléia era a região dos pobres, dos miseráveis, dos fugitivos, daqueles que iam se esconder por ser desértica, e muitas vezes fugindo de humilhações, iam para o meio do deserto. Era na Galiléia que estava o mar da Galiléia, que também é chamado mar de Cesareia ou mar de Genezaré, qualquer o nome que dê, dependendo da posição que você estivesse. Mas eles iam para lá porque pensavam: no mínimo eu posso pescar e ter o meu alimento. E a fome era algo que batia a porta daqueles que estavam ao redor de Jesus. Como a fome tem batido a porta de muitos hoje. Eu estava estudando essa semana para poder trazer a vocês isso. O último relatório da ONU, sobre a fome no mundo, é que ela comete cerca de 900 milhões de pessoas. No Brasil, o relatório oficial da ONU é que nós temos cerca de 8 milhões de pessoas passando fome. Não é 130 milhões, como disseram por aí. São 8 milhões de pessoas passando fome, e mesmo esses 8 milhões é em estado de vulnerabilidade alimentícia. Não é uma fome como a gente poderia imaginar, de não ter alimento, mas é a fome de muitas vezes não conseguir comer naquela hora, de vulnerabilidade. Jesus então olha para aquela multidão e diz assim: eu sei que vocês estão vulneráveis, eu sei que vocês têm uma preocupação, eu sei que vocês se preocupam com o dia de amanhã, que vocês se preocupam se vão ter alimento ou não, mas deixa eu dizer uma coisa para vocês: confiem em Deus, coloquem a vossa fé no Deus Todo-Poderoso e Ele suprirá as vossas necessidades. E presta atenção nisso. Ele suprirá as necessidades, não é suprirá os luxos. Uma coisa é necessidade, outra coisa é luxo. Necessidade é força para trabalhar, luxo é ter um carro para ir trabalhar. Necessidade é você ter roupa para se vestir, luxo é ter roupa de marca para se vestir. E presta atenção aí, gurizada. Agora vai para vocês. Para com essa coisa maluca que essa sociedade capitalista colocou na nossa cabeça, de que só vale roupa de marca. Só roupa de marca. Então tem que ter um Nike. Tem que ter um Nike. Se não tiver, não vale a pena. Não manda. Gente, da quem é da minha geração, a gente andava de quichute. Lembra do quichute? Quem é da minha geração? Quichute. A gente andava de bamba, conga, quem mais? Lecheval. Lecheval já era mais chique, hein? Lecheval já era mais chique. Eu contava aqui antes do culto para o pastor Emerson, que uma vez eu cheguei na igreja e meus pais compravam roupa igual para os filhos. Três homens, então comprava por atacado. Então, nós tínhamos a mesma cor de calça, a mesma cor de camisa e o mesmo tipo de sapato. E era a camisa igualzinha, sapato igualzinho, calça igualzinho. Meu irmão mais velho chegou na igreja, nós morávamos atrás da igreja, a casa pastoral. Meu irmão mais velho foi na frente. Quando eu entrei na igreja, ele olhou para mim e falou assim: vai trocar de roupa, senão eu te dou uma surra. Nunca me esqueço. Era uma camisa bege, uma calça marrom e um sapato Vulcabras. Passo doble. O sapato era tão... me deixava tão nervoso que ele não acabava. E eu ficava raspando no chão para ver se ia acabar, só para poder ter um sapato novo. Mas vivemos, estamos aqui, firmes e fortes. Então, luxo é você ter Nike. Necessidade é ter roupa para vestir. Necessidade é você ter feijão com arroz. Luxo é ter picanha. Espere a picanha que a Deta está chegando por aí. Deta está vindo pelo correio, porque o correio demora para fazer a entrega, que é uma maravilha. Entendeu? Isso é luxo. Jesus está falando, eu vou suprir as vossas necessidades. Eu vou suprir a vocês no pão diário que vocês precisam para continuarem a viver. Então, derramem e tenham a fé no Deus supridor, naquele que pode suprir a vossa necessidade. Creiam em Deus e Ele jamais vos abandonará, diz a palavra. Eu jamais vi um justo, diz o Salmo, a mendigar o pão, e nem tampouco a sua descendência. Porque Deus faz milagre, ou você não acredita que Deus faz milagre? Deus faz milagres. Deus é Deus de milagres. É Deus de poder. E devemos descansar e colocar a nossa fé. Então, o que Deus espera de nós? Que tenhamos fé de tal forma que não nos preocupemos com amanhã, mas descansemos nesse Deus, porque Ele há de suprir todas as nossas necessidades. Ah, pastor, então não preciso mais trabalhar? Varão e varoa. Não é isso que eu estou dizendo, não. Que você seja repreendido em nome de Jesus Cristo. Você tem que trabalhar. Mas você não tem que deixar que a ansiedade tome conta do teu coração. Não estejais ansiosos por nada, porque basta cada dia o seu próprio mal. Tenha fé, tenha paz, descanse no Senhor teu Deus. Muito bem, mas o que Deus quer mais de nós também, que está nessa oração, e nós vamos continuando, que é a quarta questão, que é terrível até para os crentes. Que tenhamos um coração perdoador. Um coração perdoador. Que tenhamos atitude perdoadora. E olha o que Jesus ensina nessa oração. Senhor, perdoa-me assim como eu perdoo o outro. Não é Senhor, perdoa-me, simplesmente, ponto. Não. Senhor, há um condicional. Senhor, perdoa-me, assim como eu tenho perdoado aos outros. Isso cria um problema para muitos, meus amados. Porque se você não pratica o perdão como Deus quer, mas carrega no teu coração a amargura, a vingança, o revanchismo, a condição de poder fazer o mal para a pessoa que um dia te machucou. Se você carrega isso no teu coração, ao orar a oração do Pai Nosso, você está dizendo também o contrário. Senhor, não me perdoe porque eu não tenho perdoado ninguém. E não adianta você vir tomar a Santa Ceia achando que Deus não está vendo. Porque Deus está vendo o coração. Se você chega para tomar a Santa Ceia, e a ceia é um testemunho de fé público também, de que a tua vida está em ordem com Deus, e a vida para estar em ordem com Deus, tem que existir a prática do perdão. E se você não perdoa e toma a ceia, o apóstolo Paulo diz que você toma para a tua condenação. Lembra da conversinha do diálogo de Jesus com Pedro? Estava lá Pedro, o apóstolo. E você vai encontrar isso lá em Lucas 18, 21 e 22. Ele chega para Jesus e fala assim, Senhor, responde uma coisa para mim. Eu estava aqui pensando, ouvi o teu sermão. É lógico que não foi dessa maneira, tá? Ouvi o teu sermão e fiquei refletindo na seguinte questão. A lei judaica diz que um homem se torna perfeito quando perdoa alguém 7 vezes. Esse é um varão modelo. Um homem modelar para a sociedade judaica, perdoou 7 vezes, ele é um modelo de homem que conseguiu superar a si mesmo. Mas quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Qual foi a resposta de Jesus? 70 vezes 7. Não é 490 vezes que você tem que perdoar o teu irmão. Essa é uma expressão que Jesus usa, porque o número 7 é o número de Deus. É o número de Deus. O número 70 é o número de Deus multiplicado 10 vezes, que significa a ação, porque o 10 é a ação perfeita de Deus. Então, a ação perfeita de Deus quer fazer com que você tenha um coração sempre perdoador. Não existe vida cristã sem perdão, porque a mensagem basilar do cristianismo é o perdão.
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Deus enviou o seu Filho para perdoar os nossos pecados, para nos perdoar devido às nossas transgressões. Ele carregou sobre si, diz Isaías 53, todas as nossas iniquidades e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Então Deus, ele veio para nos perdoar. A mensagem do cristianismo, do evangelho, é a mensagem de perdão. Se você está em pecado nessa noite e se arrepender do teu pecado, Jesus virá dos altos céus e perdoará o teu pecado pela graça maravilhosa e excelsa do nosso Deus. Então é a mensagem do perdão. Mas se você não pratica o perdão, você não está agradando a Deus. Você não está fazendo o que Deus quer. Se você tem problema na família, problema no relacionamento, problema com o irmão, problema com o teu chefe de trabalho, problema com quem quer que seja, e você carrega a tristeza, a amargura, o ódio, o revanchismo no teu coração, não tome a ceia do Senhor, porque estará tomando para a tua condenação. E limpa o teu coração. Porque o que Deus espera de nós é que tenhamos um coração perdoador, que pratiquemos o perdão. E o que é perdoar? É libertar-se do sentimento. É a capacidade de lembrar do fato sem carregar o sentimento em relação ao fato. Qualquer um que estuda um pouco mais de psicologia e psicanálise sabe disso. É você ser livre daquele sentimento. É você arrancar aquele sentimento. É olhar para a situação e dizer, isso não me incomoda mais. Eu sei que aconteceu, mas não me incomoda mais, porque agora eu estou praticando o perdão. Ah, mas pastor, foi ele que me ofendeu. Não interessa quem te ofendeu. Se existe algo entre você e teu irmão, se algo está entre você e o outro, vai e conserte, porque o Senhor vai cobrar isso de você. Vai e conserte. Não deixe o sol se pôr sobre a tua ira. Não deixa. Não deixe o dia acabar sem você consertar aquela situação. Então a tua oração para Deus tem que ser, Senhor, dá-me um novo coração. Senhor, capacita-me a ter um coração perdoador. Senhor, que eu não seja do time daqueles que querem se vingar. Que eu seja do time daqueles que amam a Cristo de tal forma que o tem como referencial. E eu serei imitador deste Cristo. Então Jesus está dizendo, vocês querem me ter como filhos, como pai, querem ser meus filhos? Querem que eu seja rei de vocês? Bacana. Querem viver uma vida de fé comigo? É isso que eu quero. Mas vocês têm que ter uma atitude perdoadora. Deixa eu abrir meu coração para vocês em relação ao que acontece nos últimos tempos no nosso Brasil. Se você está com ira, com raiva no coração, porque o teu candidato não ganhou, vai para o altar de Deus e peça para Deus limpar o teu coração. Porque quem governa a vida da igreja é Cristo. Nada acontece com a vida da igreja sem que Cristo não permita. Então nós temos que limpar a nossa mente. Eu vi nesses últimos tempos famílias divididas. Irmãos divididos. Dentro da igreja, um irmão não sentando no banco do outro irmão, porque eu sou do partido A e ele é do partido B. Aliás, eu sou do L e ele é do B. Não existe isso. Não podemos deixar nos levar por isto. Se você teve problema na tua caminhada com alguém por causa da política, a tua fé no teu Deus é muito pequena, é muito baixa, é medíocre, porque a palavra de Deus nos diz que nada deve entrar no nosso meio para romper a nossa comunhão, mas devemos viver uma vida de tal maneira de podermos orar até pelos nossos inimigos. Olha o que a Bíblia diz. Orai por aqueles que vos perseguem. Orai pelos vossos inimigos. Orar pelo amigo é muito fácil. Vou orar aqui pelos pastores, são todos meus amigos. Espera, né? São todos meus amigos. A gente bate papo, a gente conversa, a gente brinca, a gente tem um relacionamento bacana entre nós, os pastores. Orar por eles é muito fácil. Quero ver você orar por aquele que te atirou a pedra. Quero ver você orar por aquele que te machucou. Quero ver você fazer a oração de Estevão, o primeiro grande mártir da igreja cristã, quando estava sendo apedrejado por causa de pregar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Ele levantou os olhos para os céus, viu a glória de Deus e fez a seguinte oração: Pai, perdoa-lhes. As pedras vinham sobre Estevão, mas Pai, perdoa-lhes. Cada pedrada que ele recebia, Pai, perdoa, Pai, perdoa, Pai, perdoa. Porque Estevão tinha a visão de que o cristianismo é fundamentado no amor e no perdão. Então não adianta você fazer essa oração se você não é praticante dela. E por fim, o Pai espera que cada um de nós lute contra o pecado. Porque o mal é tradução de pecado. O mal ele é interpretado como pecado. E qual é a visão de não vivermos no pecado? Livrai-nos do pecado, Senhor. Livrai-nos do mal. Vida de santidade. Santidade é ausência de pecado. O Senhor espera de nós um caminhar justo, reto, santo e limpo, sem pecado. Sem nada que possa realmente nos condenar. O Senhor espera de cada um de nós uma condição de colocarmos o nosso coração no altar dele e fazermos a oração que Davi fez: sonda-me, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e limpa-me, livra-me, liberta-me. Eu não quero andar em pecado, pecado é inimizade contra Deus, diz a palavra do Senhor. Tiago fala sobre isso, quando ele levanta e diz assim: aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Você não pode servir ao mundo e servir a Deus. Você não pode andar no pecado e dizer que anda com Deus. Ou você é do mundo ou você é de Deus. Você não pode ser um meio termo. Estão criando aí uma nova nomenclatura perigosíssima na língua portuguesa: o tudes. Tudes, que vai gerar o crentes. O crentes é aquele que não é. Meio termo. Vem para a igreja, assiste o culto, levanta a mão, adora o Senhor, é dizimista, dá a sua oferta. Às vezes está em cargo de liderança, em cargo de músicos na igreja, ou participando de ministério, mas está no pecado. Está no pecado e Deus não quer isso. Não adianta você levantar a mão a Deus aqui se o teu coração não estiver limpo. O teu louvor não sobe, não passa do teto. A tua oração não passa do teto. Para que o teu louvor e a tua oração possam chegar ao teto, devemos viver aquela verdade que é colocada por Jesus, em que ele diz que o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade, limpos e transparentes, andando de forma a agradar ao Senhor. Ah, pastor, mas eu sou um usado por Deus. Meu amado, Deus usou até a mula. Deus usou o peixe, o grande peixe, para engolir Jonas. Deus usou Ciro e o chama de meu ungido, que foi separado para fazer uma obra de Deus e não era temente a Deus. Aliás, eu postei uma frase no meu Reels essa semana, né? Você lembra? A frasezinha lá, Deus usou uma mula, nem por isso a mula vai entrar no céu. Uma coisa é ser usado, outra coisa é ser aprovado. Uma coisa é ser usado, outra coisa é ser aprovado. O que Deus quer de nós é que sejamos aprovados. O que Deus espera de nós é que tenhamos atitudes de aprovados. O que Deus espera de nós é que possamos andar de maneira a ouvirmos de Jesus Cristo na porta dos céus a seguinte verdade: entra, meu filho. Entra, minha filha, porque fostes aprovado por mim. A vida que levastes é a vida de alguém que foi aprovado. E os princípios que vivestes é o princípio da minha palavra. Então tudo que eu tenho preparado, eu preparei para ti. Entre e regozije-se daquilo que o Senhor teu Deus preparou para ti. Deus procura aprovados. O que é que Deus quer de nós, meus amados? Que sejamos filhos. Que o tenhamos como rei na nossa vida. Que estabeleçamos um relacionamento de fé e de dependência deste Deus. Que pratiquemos o perdão, porque assim como Ele nos perdoou, devemos nós perdoarmos uns aos outros. E que andemos de tal forma a lutarmos contra o pecado, vivendo uma vida santa, aprovados por Deus, Porque é isso que Deus quer de nós. Tens feito isto? Tens buscado isso na tua vida? Tens sido um praticante da oração do Pai Nosso? Fecha os teus olhos, cubra a tua cabeça. Há uma palavra muito preciosa do pastor Josemar Bessa. Tua desculpa é o berço onde Satanás te nina. Tua desculpa é o berço onde Satanás te nina. Você ouviu a palavra de Deus nessa noite? A atitude é tua. A decisão é tua. A palavra, que é a semente, foi lançada. E ela procura cair em solo que possa germinar e frutificar. Deus espera que você receba esta palavra nessa noite. Tome posse dela e a pratique de forma a ter uma vida aprovada diante do Senhor. Queres assumir este compromisso com teu Deus? Então dobra os teus joelhos aonde você está. E tenha uma conversa sincera, franca, aberta, rasgada com teu Deus. Rasgada com o Senhor. Genuína com Deus, fala com Ele, abre o teu coração. Diz para Deus o que é que você tem que consertar. Talvez você precise perdoar alguém e não esteja conseguindo. Peça para Deus: Senhor, dá-me um coração perdoador, e Ele virá e te perdoará. Talvez você não esteja conseguindo vencer as tentações, o Senhor pode te libertar de si mesmo e te libertar do pecado. Coloca a tua vida aos pés do Senhor e Ele te transformará de tal forma, de tal ordem. Talvez você não esteja conseguindo colocar Jesus como rei da sua vida e esteja impondo a Ele as tuas vontades, ao invés de perguntar qual é a vontade de Deus para a tua vida. O Senhor nessa noite quer mudar a tua forma de pensar, quer mudar a tua forma de ver as coisas, e o Senhor quer que você se torne alguém que vai cumprir com a vontade dEle. Então fala com Deus, fala com Deus. O Senhor está esperando o teu quebrantamento. O Senhor está esperando que você tome a tua decisão. Procura apresentar-se a Deus aprovado, como alguém que não tem do que se envergonhar e que conhece bem a palavra do nosso Senhor e Deus. Procura, procura. É isso que Deus quer para nós. Eu vou orar contigo nesta hora. Pai, acabamos de ouvir a tua palavra. Palavra de exortação, de despertamento, que toca na nossa consciência e que nos faz olhar para dentro de cada um de nós, fazendo aquilo que o apóstolo Paulo tão maravilhosamente coloca quando ele diz: examine-se, pois, cada um a si mesmo. Ó Deus, perdoa-nos se nós temos tido um comportamento que muitas vezes não te agrada. Derrama da tua misericórdia. Derrama da tua graça perdoadora. Vem com a tua graça transformadora, transformar cada vida e cada coração, para que possam viver de tal forma a serem aprovados por ti, ó Pai. Ó Deus, não queremos andar de maneira que entristeça ao teu coração. Não queremos viver um evangelho roto, um evangelho pobre, medíocre, um evangelho de qualquer maneira. Não queremos servir a dois senhores, ao mundo e a ti, ou a nós e a ti. Queremos ter Jesus como rei das nossas vidas, e por isso nos entregamos ao teu domínio, nos entregamos à tua vontade e ao teu querer, ó Pai. Ó Senhor, que tu possas ir do teu trono sobre cada vida nessa hora que quebrantada se derrama e se entrega aos teus pés. Que elas possam experimentar o teu perdão, a tua ação, o teu poder, a tua graça, de tal forma que sejam transformadas nesta noite pela autoridade do Espírito Santo, porque só Ele pode nos transformar daquilo que nós herdamos de Adão e Eva, Senhor. Oh Deus, nos rendemos aos teus pés. Queremos não apenas orar esta oração, mas viver a verdade do Pai Nosso e praticá-la cada dia mais, a fim de sermos aprovados por ti, como tu desejas que nós o sejamos, ó Senhor. Então toma-nos nas tuas mãos. Faz a tua obra em cada vida nesta hora. Faz a tua obra em cada coração. E ó Pai, aproveitamos este momento para nos prepararmos a fim de chegarmos diante da tua mesa, em que relembraremos, traremos à memória o sacrifício tão maravilhoso e precioso de Jesus Cristo por nós ali naquele madeiro, quando pagou um alto preço para que pudéssemos ser libertos e perdoados. Recebe a tua igreja que irá participar da tua mesa nessa noite. Consagramos a ti os elementos que simbolizam o teu corpo e o teu sangue e nos rendemos a ti. Assim nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém.